Negócios e tendências.
Olá, boa tarde a todos que nos acompanham no programa Negócios e Tendências aqui da Rádio Ninter. Eu sou a professora Oriana Gaio, estarei aqui com vocês hoje. Como vocês bem sabem, né, nosso programa Negócios e Tendências, ele é patrocinado pelos cursos de pós-graduação aqui da Uninter, da área de negócios. Então, toda semana tem um coordenador aqui da área trazendo para vocês as principais tendências, as principais questões que envolvem o mundo de negócios. E eu hoje aqui convidei a queridíssima Elisandra Volsky, que é uma profissional da área de RH. Então, Elisandra, muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, por disponibilizar esse tempinho aí na sua agenda e participar e contar um pouquinho dessa história aqui hoje.
Obrigada, boa tarde a todos. É um prazer poder estar aqui e poder compartilhar um pouquinho aí da minha experiência.
E por que eu convidei a Elisandra, né? No dia 3 de junho, lá no comecinho do mês, a gente aqui no Brasil comemora o dia e homenageia o profissional do RH. Então, como minha data aqui para estar com vocês era só agora aí pela metade de junho, eu não podia deixar essa data passar em branco, obviamente, e trazer uma profissional da área para falar um pouquinho para vocês. Então, se vocês tiverem suas perguntas, vocês sabem que a gente adora que vocês participem aqui com a gente. Então, manda aí de onde vocês são, desse Brasilzão, são do mundo também, né? Tem o pessoal aí da Uninter fora do Brasil, dos polos fora do Brasil. Então, conta para a gente de que curso vocês são e se vocês tiverem pergunta para a Elisandra, vão fazendo aí que a gente vai conversando e tendo aquela conversa bacana que vocês sempre sabem que a gente tem por aqui. Então, Elisandra, eu queria que você contasse para o pessoal, já para a gente começar o nosso papo aqui, falando um pouquinho qual que é a sua formação, né? Você que é uma profissional da área de recursos humanos. Então, fala para eles, contar para a gente qual que é a sua formação e como é que o RH entrou na sua vida.
Legal. Eu sou formada pela Universidade Federal do Paraná em Psicologia. Eu saí de lá e fiz uma pós-graduação em Psicologia Organizacional. E depois acabei optando por fazer uma pós na Uninter mesmo de Psicologia e Terapia Cognitiva Comportamental. Pouco depois de concluir essa, ou melhor, foi até concomitante com a FES, fiz duas pós na Uninter, né? Então, uma de terapia cognitiva comportamental e a outra de liderança e coaching. E talvez, né, fico olhando, trabalho em RH, olhando psicologia, ok, aí psicologia organizacional, liderança e coaching, como é que entra terapia cognitiva comportamental aí? Eu entendo, eu tenho a visão que a psicologia... Bom, voltando um pouquinho, né, como que o RH entrou na minha vida. Eu sempre gostei de trabalhos administrativos, sempre achei interessante essa rotina de escritório, de empresa, mas lá no momento de escolher a minha profissão, qual curso que eu ia fazer lá nos meus 17, 18 anos, até então eu achava que eu ia fazer arquitetura, porque eu desenhava uns quadrados numa folha de papel e aí chamava aquilo de planta. Então eu achava que eu ia ser arquiteta, até que eu fiz um estágio de ensino médio no escritório de arquitetura e percebi que eu não tinha a menor habilidade para fazer conta, não era o aspecto que mais me chamava a atenção, que eu tinha facilidade e que eu ia gostar de ficar fazendo cálculo o dia inteiro. E aí eu lembrei, na hora de escolher o curso, que lá na oitava série, no ensino médio, um dia passeando pela biblioteca, aleatoriamente eu peguei um livro de psicologia e li ele aleatoriamente, não era nenhum requisito de nenhuma matéria, e eu gostei muito e aquele livro me marcou, eu lembro de alguns trechos dele até hoje, foi quando eu decidi, falei, olha, eu acho muito interessante psicologia, me inscrevi, passei no vestibular, então fiz o curso. Mas, como eu falei, eu sempre gostei dessa parte administrativa, então eu uni a parte da psicologia com o administrativo, que é trabalhar com recursos humanos, com gestão de pessoas, e mais especificamente, agora eu trabalho com recrutamento e seleção de pessoas. E aí, nessa trajetória, já vou fazer quase 10 anos de formada e atuando em RH, você percebe que se você não prestar atenção, você acaba se distanciando da psicologia propriamente dito da clínica, o que é natural, porque é uma dinâmica diferente, mas você não pode ser deixado, ser absorvido pelas demandas que demandam a organização, as demandas que vêm da organização. Então, eu voltei para estudar na pós-terapia cognitiva comportamental. Até porque, o que eu entendi? as pessoas que precisam de ajuda ou que estão com algumas dificuldades ou que simplesmente buscam autoconhecimento não estão só dentro dos consultórios dos psicólogos, elas estão em qualquer lugar. Elas estão, nós somos pessoas, nós estamos no mundo, então nós estamos nas empresas, nós estamos em todos os lugares. Então, eu voltei para os meus estudos voltado para a área da clínica, mas para compreender melhor o ser humano, e o ser humano está em todos os aspectos, e assim poder desenvolver ainda melhor as minhas atividades no recrutamento e seleção.
Muito legal. Então, aqui a Lisandra traz um pouco, né, essa questão da formação, né, que a gente tem formações e graduações em recursos humanos, mas também esse lado da psicologia, como ela é muito importante também para a área, né, essa atuação do, né, do profissional também dentro da área, né, e que é muito importante também a gente pensar no recrutamento e seleção, né? Que envolve várias questões. E eu já brinquei em outra oportunidade, eu vou fazer essa piada de novo, porque eu tô dando um troco na Elisandra aqui, porque foi ela que me entrevistou quando eu entrei na Uninter. Então, a gente sempre fica nervoso, a gente gagueja, a gente tem que escrever aquele texto naquela folha sem linha, naquela que você não sabe se você está escrevendo reto. Então, hoje eu vou fazer tanta pergunta para ela, mas eu vou até fazer tanta pergunta que eu vou me vingar, na verdade, brincadeira. Elisandra é uma querida, gente, mas é um prazer, né? Que bom que a gente se reencontra em outros momentos, né? E aqui o papo é muito mais tranquilo do que naquela vez, tá? Porque entrevista é sempre muito tenso, né? A gente sempre fica muito nervoso. Mas eu queria que você contasse pra gente, Elisandra, que assim, em 2020, ali no comecinho de 2020, lá por março, mais ou menos, aqui no Brasil, né? Que a gente começou com essa questão da pandemia do Covid, eu queria que você contasse pra gente, assim, como é que foi isso dentro da área de recursos humanos, né? Na atuação de vocês, né? Você como recrutamento e seleção, mas todos os outros profissionais, como é que vocês viram? Porque, assim, para mim, a pandemia, ela teve, em termos de empresa, em termos de como a gente olha as empresas hoje, ela teve momentos, ela teve fase, né? Então, aquele momento que nós, o que para nós funcionários foi assim, olha, home office amanhã, teletrabalho amanhã, mas vai assinar um termo aditivo e daqui um mês estamos de volta. Essa era a questão do momento, um mesinho, a gente está de volta, deu um mês, dois meses, e isso, a gente foi passando por fases e, obviamente, pessoas foram pegando Covid, a gente teve parentes que, a gente perde parente, perde amigo, e teve, né, toda essa questão, aí teve a questão da saúde mental, que foi sendo trabalhada mais profundamente dentro das empresas também, porque, né, esse cenário, essa parte nociva da pandemia, que você tem essa perda, e você tem essa questão da quarentena, que também é uma loucura, eu não tenho filhos, mas as pessoas que têm filhos em casa. Então, isso foi, né? Então, eu queria que você contasse pra gente, dissesse, assim, como é que foi esse começo dentro do setor de recursos humanos, assim, essa loucura? Como é que vocês encararam esse desafio, né? Que foi um baita desafio, né?
Olha, um baita desafio mesmo. A pandemia veio para quebrar muitos paradigmas, né? Então, primeiro, fazer tudo muito rápido e muito intenso e muito assim, bem como você falou, né, professora Ariana? A gente praticamente pegou o notebook debaixo do braço e foi para casa, né? E com assim, não, daqui 20 dias a gente está de volta, a gente assinou um termo, inclusive, de 30 dias, né? Não, antes disso a gente volta. E cá estamos mais de quase um ano e meio já nessa, né? E em casa. Então, foi tudo muito rápido e as coisas foram, como dizem, trocar a roda do carro enquanto ele está em movimento, porque não tinha muito tempo para se pensar nas coisas. Então, principalmente no recrutamento e seleção, primeiro se deu uma pausa, né? Porque não se sabia muito bem o que ia acontecer, então deu uma pausa no recrutamento e seleção, alguns processos, porque assim, tradicionalmente todos os nossos processos foram presenciais, então banca de professor, entrevista, a redação que a professora Ariana comentou ali, manuscrita na hora, inclusive professora Ariana, um parênteses, comentando, estava falando com outros professores agora há pouco, que eu contratei também, e eles lembraram da redação, eu falei assim, tá aí uma coisa que eu vou voltar a fazer, todo mundo lembra da tal da redação. E aí a gente se deparou com o processo, não, a gente não pode encontrar as pessoas presencialmente, nós não podemos estar no mesmo ambiente, muitas pessoas e tudo mais. E aí esperava-se que voltasse ali em 30 dias, e a gente, não, vamos pausar os processos, quando normalizar a gente volta para o presencial. Mas essa passou um mês, passou dois, e aí já se começou a pensar, não, a gente precisa fazer online. E começamos a fazer online, e eu confesso que no começo eu me senti muito estranho, achava que não era possível, que não daria para avaliar completamente, que seria muito complicado, mas é uma questão mesmo de hábito, e é engraçado como a gente acaba ficando preso aos hábitos e às rotinas que nós temos, e aí a gente acha que fazer de outra forma sempre é ruim, não é tão bom quanto aquele que você já faz. E a gente descobriu um aumento de produtividade com isso gigantesco, tanto por parte do candidato, que não precisa se deslocar, não tem custo e tudo mais, porque muitas vezes os nossos processos, eles têm mais de uma etapa, a grande maioria dos nossos processos são várias etapas, então a pessoa tinha que se deslocar mais de uma vez. Então, e o tempo para isso, e mesmo a gente que também não precisava se deslocar, né? Porque a gente faz uma banca, uma prova didática, tem normalmente 5 pessoas envolvidas, então 5 pessoas saindo de lugares diferentes para se encontrarem, para fazer aquele processo. E hoje a gente não precisa mais, a gente se conecta como nesse momento, né? Cada uma na sua casa, e a gente está no mesmo momento. Se fôssemos fazer presencialmente, teria que ter saído aí meia hora antes, muito provavelmente, da sede de onde nós estivéssemos para poder nos encontrar no local. Então, isso deu uma otimização dos processos muito grande e foi possível perceber que sim, é muito possível fazer um processo seletivo à distância. Mas aí veio outro desafio, como é que você faz a gestão da equipe à distância? Como é que você vê? Porque ali eu estou vendo o colaborador na minha frente, eu estou vendo se ele está trabalhando ou não. E aí, quando ele está na casa dele, como é que eu vou saber? Aí passou-se essa etapa, vem, como é que eu vou contratar um colaborador novo, incluir ele na equipe se ele está na casa dele, isolado de todo mundo? Então, a gente lança a mão das ferramentas para que possa gerar essa aproximação. Ah, é igual, Elisandra? Não, não é igual, não tem como ser igual, não vai ser igual. Não é, a temática é diferente. Isso quer dizer que é melhor ou pior, ou que é possível ou impossível? É altamente possível, só que é diferente. E a gente precisa se acostumar com essas diferenças e aprender a lidar com elas. Mas é altamente possível. Então, foi uma quebra de paradigmas bem significativo e que eu vejo que trouxeram muitos ganhos para os processos, otimização. E se você me perguntar, como é que você acha que vai ficar daqui para frente, né? A gente já está recebendo vacina, daqui a pouco a gente recebe a segunda dose, será que a gente volta para o presencial? Eu não consigo imaginar agora, hoje, o processo seletivo presencial. Você acha que eu não sei mais fazer entrevista presencial, né? Brincadeira, a gente sabe, mas é até difícil de pensar. Então, assim, eu sinceramente eu não sei como é que vai ficar, porque daí você já começa a pensar, ah, tá, mas se a gente fizer online, as pessoas não precisam se deslocar, essa meia hora, 40 minutos de deslocamento é o tempo de trabalho, né? Que a gente pode executar outras atividades. Então, assim, não sei como é que vai ficar, não posso afirmar que veio para ficar esse processo, mas que ele tem muitos ganhos, isso tem.
Muito legal, né? Essas possibilidades, né, que a pandemia trouxe, né? A gente tem falado isso em termos de processos internos, de empresa, em diferentes esferas, né? Então, eu trouxe essa aceleração, né? Essa aceleração digital. Claro que como qualquer coisa, né? Explodiu aquelas videoconferências e você tinha as reuniões. Eu sempre falo, as pessoas que me escutam falando, eu sempre trago as mesmas brincadeiras, gente. Eu tenho que mudar meu repertório. Mas eu falo pro meu marido, eu falo, você trabalha ou você só participa de reunião? Porque é o tempo todo, né? Em reunião. Então, assim, mas também é aquela questão, né? Você consegue tratar as coisas de uma outra forma, esse outro olhar, de ressignificar os processos. Então, eu acho que o Recursos Humanos teve muito essa aceleração, né? Que nem você falou agora, eu já me imagina, a gente se adapta, né? Acho que o mágico do ser humano é que a gente se adapta. Eu também, eu já penso assim, gente, eu tô tão habituada, né, no meu trabalho, aqui no meu home office, no meu teletrabalho, né, da empresa, que a gente perdia tanto tempo, né? As pessoas moravam e, vamos pensar, isso a gente tá em Curitiba, numa cidade ainda com trânsito ok, tá, é meio caótico às vezes, mas pessoal que mora em São Paulo, no Rio de Janeiro, que morava, nossa, trabalha e mora em pontos totalmente distintos que perdiam horas. Um dia eu vi um homem falando numa reportagem, ele falou assim, olha, tem uma questão da qualidade de vida que eu vi no trabalho, no teletrabalho, de que termina 6 horas, ele termina o trabalho dele 6 horas e ele tá em casa e ele já tá com os filhos. Então, é uma qualidade de vida que ele voava. Muitas vezes, como ele morava em São Paulo, demorava uma hora e meia para poder chegar em casa, ele nunca jantava com os filhos. Então, era a esposa, os filhos, que, né, pegava na escola, enfim. Ele falou, então, eu tenho essa possibilidade, essa aproximação. Então, eu acho que algumas questões foram possíveis, né? Então, essa questão da família, então, essa readequação, né? Claro que as crianças ainda têm essa possibilidade da escola, a gente sabe que a gente não está no momento ainda adequado, normal. Eu não gosto muito dessa coisa do normal, ai, já está tão usado, mas assim, uma questão adequada, que se adequa, né, para cada um, né, nessa realidade, né?
Perfeito. Ouvindo você falar, né, em São Paulo, é que para padrão de curitibano, 40 minutos no trânsito é um caos, né? É uma década. Mas a gente sabe que isso é rápido em São Paulo, por exemplo. Ouvindo você falando, é verdade, gente, olha que absurdo você passar 3 ou 4 horas do seu dia em deslocamento no trânsito. É algo assim que é impensável. Então, é qualidade de vida. Por outro lado, a gente ganha muito em velocidade, em ganho de tempo, otimização do tempo, mas também a gente perde a percepção do quanto que a gente está fazendo. Ao mesmo tempo, né, que a gente está ali 6 horas, você desliga o computador e você já está em casa, às vezes você vê, é 10 horas e você não desligou o seu computador ainda, né? Você está trabalhando. Tem toda essa questão da dinâmica familiar, de ter as crianças em casa, fechado, que é difícil, né? A criança tem muita energia, quer gastar. E é isso, é criança. É para isso mesmo que ela foi feita, né? Ela tem. Se tá tudo certo, é porque ela tá sendo criança como deveria ser. Então vai ter bagunça, vai ter caos, vai ter gritaria, vai ter, né, escutar algo quebrando, enfim, porque é isso. Criança é curiosa, vai explorar. Só que como que os pais, as mães trabalham nesse ambiente? Então, realmente é desafiador. Mas eu acho que vindo essas coisas que é possível fazer muitas coisas que a gente achava que era impossível, logo com as vacinas e com minimamente se retornando a um ritmo adequado, gostei dessa sua, né, não é normal, mas o ritmo adequado, eu acho que a gente consegue fazer um equilíbrio disso, né, em que se possa aproveitar os momentos presenciais, fazer um encontro, uma reunião presencial e que isso traz outros valores, né, de troca, de afeto, de carinho entre os colegas de trabalho, porque tem isso, você comenta de alguma coisa pessoal, isso faz parte das relações humanas e também fala do seu trabalho, como também você pode fazer uma reunião express online e resolver uma pauta importante ali rapidinho. Mas outro aspecto que também comentou, professora, é essa questão do brincar, né? Você vê a agenda ali, reunião, 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 aí tem um espacinho ali entre uma coisa boba que a gente faz entre o meio-dia ou 1 da tarde, que é almoçar, né? Aí é o horário que você tem para trabalhar, na verdade, porque o resto está tudo em reunião. Então, se perdeu-se muito a mão também nisso, né? Porque daí eu acho que talvez por uma necessidade de assuntos urgentes a serem tratados, então precisou-se no início, acho que de muita reunião, até todo mundo se adaptar. Às vezes é por não saber como fazer, né? Então, às vezes pode ser que algum gestor tenha pensado que precisava ficar online com seu colaborador para ver se ele estava trabalhando ou algo assim, pode ter acontecido. Mas eu acho que com o tempo isso foi se adaptando e foi se vendo que não é necessário tantas reuniões. Algumas empresas eu vi que adotaram, né, aquele dia é o dia off de reunião, é proibido marcar reunião naquele dia. Então algumas estratégias foram sendo utilizadas. Mas tudo eu acho que deu uma saturada, né, do online, porque é tudo online, né? Live de artista, que no começo era super legal lá, 3 horas de live. Agora tem live, ninguém nem tá nem aí, né? Ninguém assiste porque não aguenta mais. Então, acho que é tudo aquilo que é novidade, tem uma saturação, aí vai para uma mediana e entra num nível adequado de ações, né?
É um equilíbrio, foi como você falou, essa questão do equilíbrio, né, de ter um limiar. Como eu falei, eu acho assim que a pandemia, assim, ela trouxe para a gente foram fases, né? Então a gente teve essa questão de trabalhar e as pessoas e você queria ficar cobrando para ver se o cara está trabalhando e aí já entendendo, né, a gestão começou a entender a liderança. A gente vem falar muito isso também nos cursos. De entender, de quando você tem um time remando junto, você não precisa ficar ali do lado cobrando, olha, né, aquela a história do cachorro aqui, né, fungando no cangote. A pessoa sabe o que ela tem que fazer, né? A pessoa sabe as atividades que ela tem que desempenhar, enfim. É mais do que um horário fixo, né? Essa flexibilização, até vem se falando um pouco mais, em que produtividade, a gente começou a ver grau de produtividade aumentar também. Então, enquanto na empresa, às vezes você está ali, você está fazendo um negócio, alguém te chama, e aí você, vamos tomar um café, e aí vem o horário do almoço. E aí você também tem essa dinâmica dentro da empresa, né? Nas salas, que eram enormes e muita gente trabalhando, daqui a pouco alguém falando e alguém não conseguiu se concentrar. Então, em casa, quando você está ali no teu ambiente, você está em 2 horas você conseguiu resolver alguma questão que você não teria resolvido num dia inteiro, talvez, ou metade de um dia no trabalho, pelo foco, né, que você tem. Então, a gente teve essas discussões também ao longo da pandemia, que foi bem importante para a gente perceber também essas adequações, né, que foram acontecendo em relação ao home office. E eu queria te perguntar, Elisandra, assim, como é que você vê o profissional de recursos humanos daqui para frente? Assim, como é que você vê ao longo dos próximos anos, quem já querendo fazer um curso de recursos humanos, ou seja, numa graduação, ou se já tem uma graduação, vai para uma especialização, como é que você vê esse profissional hoje?
Eu vejo que o profissional de recursos humanos, ele precisa estar constantemente se atualizando, porque as tecnologias mudam e as formas de serem feitas as coisas mudam, e a pandemia veio para acelerar muitas coisas. Então, muitas coisas que a gente achava que precisava de 2, 3 pessoas, você automatiza e vê que não precisa mais. Então, eu diria, eu vejo que o profissional de recursos humanos, aqueles que ainda fazem o que a gente brinca de apertar botão, se você faz algo muito automático, sempre tem atividades rotineiras e automáticas, sim. Mas se você só faz isso, muito provavelmente em breve a sua atividade será substituída por uma automatização. Então, é se atualizar, é se manter informado das tendências, é saber o que o mercado está buscando e principalmente olhar a pessoa como pessoa, e não só um número, né? Não é só uma peça dentro da engrenagem ali toda, dentro do sistema. Ela é uma pessoa com as suas complexidades. Então, pensar nas pessoas, né? Porque a gente pensa muitas vezes assim, recursos humanos, né? Sempre vai lidar com pessoas. Ah, por que você quer fazer recursos humanos? Ah, porque eu adoro pessoas. Mas não é só isso, não é só adorar pessoas, você tem que entender um pouco. Isso não quer dizer que você tem que fazer uma faculdade de psicologia, porque na psicologia tem pouco também da área organizacional dentro do próprio curso. É o seu olhar, é a sua visão a respeito disso. E eu vou dizer, só gostar de pessoas e fazer recursos humanos pode não ser o suficiente, porque, gente, não é fácil. Não é nem um pouco fácil você lidar com pessoas, com a ansiedade das pessoas. Então, às vezes, o que vem de impulso automático, pensar, gente, calma, meu Deus, eu já vou fazer, eu já vou mandar, né? Vem a ansiedade, assim. Mas entender que as pessoas estão muito ansiosas, que elas têm as suas demandas, então compreender isso e acolher isso. Então, eu diria que assim, não é nem o futuro, sabe, professora Ariana? Eu acho que são os diferenciais, aqueles profissionais que fazem a diferença no mercado de trabalho, em suas empresas, são os profissionais que olham o ser humano e podem trazer, porque é muito fácil a gente ser engolido pela rotina, pelos processos, pelas burocracias que existem, é muito fácil. E aí a gente esquece até da gente mesmo enquanto pessoa nesse processo todo. Então, manter esse olhar, manter essa postura é o grande diferencial.
Que legal, olha aí, viu? Já um monte de dica aí, um monte de coisa bacana que a Elisandra trouxe. Olha, Elisandra, a gente já quase caminhando para o finalzinho, né, do nosso programa. A gente teve uma pergunta aqui do Maurício Geronasso, deu boa tarde, Maurício, que bom que você está participando aqui com a gente. E aí ele fez uma pergunta: por que que o mercado ainda encontra um pouco de resistência em contratar um profissional de graduação apenas em RH e que não tenha formação em psicologia? O que que a gente pode dizer para o Maurício?
Olha, Maurício, obrigada pela sua pergunta. Eu não identifico essa dificuldade, porque o que eu vejo de vagas e de divulgações tem muito aberto para administração, para formado tecnólogo em recursos humanos, em gestão de pessoas. há algumas empresas que especificam e fecham para a questão da psicologia, do psicólogo, principalmente quando a atuação é mais forte no recrutamento e seleção. Então, até por conta de aplicação de testes e verificação de perfil, porque, de fato, a graduação de psicologia ela acaba voltado muito para isso, para aplicação de teste. Mas o diferencial do psicólogo para fazer um processo seletivo é conseguir ter esse olhar um pouco mais amplificado para o ser como um todo. E o que acaba, às vezes, faltando, e também não é o foco, né, faltando, acho que a palavra correta não é isso, não é tanto o foco do curso de gestão de pessoas, de recursos de recursos humanos e de administração, como, por exemplo, eu não sei fazer conta de cálculo de folha, que é visto num tecnólogo de recursos humanos. Então, são os focos diferentes que se quer dar na sua carreira. Então, mas eu não vejo assim que está tão fechado para psicologia, eu diria até que é o contrário. Eu mesmo, quando ingressei no mercado, não era assim tão comum pedirem fechar em psicologia, era o contrário, assim, administração e afins, tecnólogo em recursos humanos e tudo mais. E a depender, eu vou te dizer, se for para atuar na parte do recursos humanos de folha, por exemplo, não é que não vai contratar, né, um psicólogo, mas dificilmente, porque o psicólogo normalmente não tem esse conhecimento técnico do cálculo, por exemplo, da folha. Outro aspecto que eu tenho notado muito interessante do movimento do mercado são as startups. E as startups também vêm para quebrar muitos paradigmas. Então, eu vejo profissionais de áreas que não são nem de administração, nem de gestão de recursos humanos e nem de psicologia atuando nessas áreas, e são com formações completamente diferentes. Então, as startups também vêm para quebrar alguns paradigmas, porque eles percebem que esses profissionais com formações diversas podem contribuir com um olhar diferente, porque o que que acontece? A gente que é especialista, a gente acaba às vezes se fechando muito naquele conhecimento que nós temos. Então, por exemplo, assim como eu, com a minha formação, com uma experiência, posso contribuir na área de marketing de uma forma diferenciada, ainda que eu não entenda de marketing propriamente dito, alguém de formação de marketing pode contribuir muito para o meu trabalho de recrutamento e seleção, por exemplo. Então, eu acho que vai depender mais aí, Maurício, talvez da empresa, sabe? É mais da empresa, mas o mercado como um todo eu percebo, pelo menos essa é a minha percepção, ela é um pouco mais aberta nesse sentido da formação. O que pode acontecer também tem questões de região, né? Cada região tem características mais específicas. Então, pode ter regiões que exijam mais uma formação do que outra. Então, são vários fatores a serem considerados aí.
Muito legal, é muito isso, né, do que tem, dentro do recursos humanos como um todo, do setor todo, você tem várias atuações, né, então tem que ver ali, como a Elisandra trouxe, qual que é a vaga, o que que precisa, né, então qual que é a formação realmente e a atuação, como ela falou, ela sabe calcular a folha, viu, gente, então, né, que tem essas questões, a gente não sabe tudo mesmo, né, então eu sou formada, tenho essa formação, eu trabalho em recursos humanos, mas eu não sei tudo de recursos humanos, é impossível, nunca ninguém sabe tudo, então isso que é muito legal, e eu acho que essa tua fala, finalizando, a gente já finalizando a nossa rádio, e agradecendo você, viu, Maurício, que bom que você está aqui com a gente hoje, e todo mundo que está nos assistindo e que não mandou essa pergunta, mas é o que eu sempre falo sobre os cursos de especialização na área, né? Nós temos aqui de recursos humanos, liderança e coaching, a gente tem cursos novos, gestão para líderes, liderança, gestão e inovação é um outro curso novo, que é um curso que foi lançado nessa loucura de pandemia, então pensado realmente nessa questão, nessa maluquice que a gente está vivendo da pandemia, né? Então, são cursos de especialização que eu sempre falo para as pessoas. Eu tenho que ter uma formação na área de recursos humanos ou de administração para fazer? Eu falo, não, gente. A gente tem tanta possibilidade, e quando a gente está numa especialização, a gente pode, claro, nos especializarmos naquela área que a gente de atuação, mas também abrir um leque. Por que não? Porque a gente precisa gerir pessoas, entender, fazer gestão de pessoas. Todo mundo precisa entender sobre gestão de pessoas. Você faz gestão de pessoas dentro da sua casa, né? Com a sua família, com seu marido, com seus filhos. Então, entender pessoas, claro que a gente pensa num aspecto mais da profissão. Mas eu gosto de trazer outro exemplo muito, né, particular, que é meu, do meu marido, que ele é formado em engenharia e foi para a área de financeiro, ele é gerente financeiro. Então, o que, que alguém de engenharia vai entender de pessoas? Nada, porque ele só lida com número. Então, no momento que ele se viu dentro de uma empresa, né, galgando ali, né, começando a analista e tudo mais, até chegar numa gerência, ele precisou se desenvolver na parte de pessoas, entender pessoas. E por quê? Claro, a gente tem uma área muito estruturada das empresas de recursos humanos, mas existe uma parte, né, dos gestores que precisam também entender o que ele vai precisar daquela pessoa, das competências, quando ele vai precisar. Olha, Elisandra, eu preciso de uma vaga aqui. O que ele vai pedir? Então, ele precisa entender esse outro lado. Então, foi uma pessoa que precisou se especializar nisso. Então, eu gosto de trazer muito essa questão para as pessoas quando conversam comigo, que a gente tem... Olha, eu acho que todo mundo devia... Sabe aquela coisa de todo mundo deveria fazer direito? Então, todo mundo também teria que entender um pouquinho mais de pessoas, de gestão de pessoas. Então, a gente vai falar de gestão e mediação de conflitos. Conflito a gente tem o tempo todo. Como desenvolver pessoas, capacitação, que isso vai além, né? Se expande um pouco mais além do setor de recursos humanos, da área, né, que trabalha com recursos humanos. E, claro, para você que atua na área também, são baitas cursos que você vai se especializar mais ainda. A gente tem parte trabalhista, cálculo trabalhista, rotina de admissão. A gente tem essa parte trabalhista também muito forte, mas esse outro lado, né? Nessa questão de recrutamento, seleção, que também é muito legal. Gente, o Maurício está aqui falando conversa para mais de uma hora de programa. Sempre bom ouvir. Obrigada a você, viu, Maurício? E eu queria te agradecer, Elisandra. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, por ter aceitado esse convite. É muito bom a gente conversar com pessoas da área e trazer um pouco mais de experiência. E realmente, viu, Maurício? Dava programa aí para uma hora. Muito obrigada, viu, Elisandra?
Obrigada pelo convite, mais uma vez foi um prazer, obrigada Maurício, realmente se deixar eu vou embora, fico conversando e trocando ideias, adoro, sempre essas perguntas fazem a gente pensar e repensar a própria prática, então muito obrigada e estou sempre à disposição.
E para vocês então, a gente se vê no próximo programa, até lá!
Negócios e tendências.